Saudações, galera. Começando o primeiro Telecast 2018. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui com o João de Andrade Neto e Cássio Zirpoli. A gente vai falar aí do empate entre Itabaiana e Náutico 0-0 lá em Sergipe. Partida que você tem que lembrar, é a pré-Copa do Nordeste. Quem avançar entra na fase de grupos. E João de Andrade Neto, se depender da primeira partida, eu estou sentindo um cheirinho de pênalti, viu? Na Arena de Pernambuco no próximo sábado.
É impressionante que o Náutico fez 0-0 o jogo, assim, e a gente vai aprofundar mais o jogo, obviamente. O jogo foi muito ruim, tecnicamente. Você, né, a gente não esperava muita coisa diferente, porque é o primeiro jogo do ano, os times estão se preparando ainda, são times limitados tecnicamente. Mas o Náutico disputou, antes desse jogo, disputou 4 jogos treinos, em 3 empatou em 0-0. Os dois contra o sub-20 do próprio Náutico e um contra o Alto Sport da Paraíba. E no outro ganhou 2-0. Então, assim, o Náutico em 5 jogos, que eu estou somando já os treinos, foram 4-0-0.
E todos esses treinos tiveram 90 minutos, 60 minutos?
Não, mas aí mudou. Era um time, primeiro tempo um time, segundo tempo outro. Mas falando especificamente desse jogo, assim. É óbvio que a gente não vai vir com a marreta aqui e dar na cabeça do Náutico cravar nem algo definitivo. Agora, foi uma primeira impressão muito ruim, principalmente da parte ofensiva. Porque, sempre vou repetir essa frase aqui algumas vezes nesse telecast, sempre dando desconto do início de temporada. É o início de temporada, é um time novo, é um time que teve 21 dias de preparação, de treino de fato, porque você desconta aí os dias de feriado de Natal e Ano Novo. Foram 21 dias de trabalho. Para um time que está se conhecendo agora, jogadores que muitos deles não vinham jogar últimos jogos. O próprio Roberto Fernandes lembrou isso. Em setembro, os jogadores que estavam jogando Série C, Série D, jogaram em setembro e não vinham jogando. Os jogadores que eram do Náutico, Série B, eram reservas, então também não vinham jogando. Então faltou ritmo de jogo, mas contudo, todavia, foi uma primeira pressão muito fraca, assim, ofensivamente o Náutico não criou nada o jogo inteiro.
É isso que eu ia dizer, exatamente isso, João. Assim,
o time podia falhar, eu acho que mas não chegou.
Eu acho que não existia, inclusive até o próprio Roberto Fernandes na entrevista que ele deu, então, se até o técnico falou isso, então, não existia ninguém, Edno, ninguém. Americano, lá do...
Barulho,
VV, ninguém.
Augusto, ninguém.
Exatamente. Achando que o Náutico ia apresentar um bom futebol nesse jogo. Não era questão de achar isso, não. Mas, ou seja, todo mundo estava naquela de esperar um time esforçado. Ok, esforçado foi.
Foi.
Mas você, que é o básico, você tem que ser esforçado pelo menos. Mas se esperava um pouquinho de, quando se fala de esforçado, também é um esforço tático. Isso não teve preenchimento de espaço, não teve posse de bola. Tecnicamente o time foi muito mal, com muito passo errado. Na questão da criatividade, assim, foi preocupante. Mas preocupante para o confronto, não para o ano. Porque para o confronto vale muito. Então, assim, para dizer, preocupante. Porque.
Já vai ter jogo sábado.
Porque sábado já tem um desfecho disso. Desfecho, então, assim, né, o preocupante, né? Porque, pode mudar, claro que pode. Só que, se isso fosse a primeira rodada do Pernambucano, a análise estava na primeira rodada do Pernambucano. A bronca é que esse futebol, ele tem que ser melhor do que isso no sábado. Valendo 500 mil reais. Valendo R$500.000.
Que paga duas folhas.
Exatamente.
Desse time aí.
Então, o preocupante vai nesse sentido, porque esse time que jogou, ele não apresentou nada.
Nada.
Ele não apresentou nada para que o 0-0 seja considerado. Oh, beleza, a gente vai ver isso. Porque qualquer empate com gol.
Nem o resultado em si foi um bom
seria,
resultado.
Veja, seria se você tivesse apresentado e, ó, não. A gente ganha de tabela na volta. Pode ganhar, claro, mas nenhum alvirrubro, assim, ou poucos pelo menos, assistiu esse jogo e vai dizer, a gente ganha desse time. Porque você não sabe, você não produziu nada para dizer que vai ganhar desse time. Isso vira um problema, porque nos últimos 2 anos o Náutico na primeira fase da Copa do Brasil, em 2017 foi jogo único contra o Guarani de Juazeiro, mas em 2016 foi contra o Vitória da Conquista, foi exatamente isso, 0-0 lá e 1-1 na Arena. Nesse cenário agora, qualquer empate do Itabaiana, que tem pelo menos os pênaltis,
o Náutico vai ter que vencer o jogo. E para vencer o jogo, o Náutico vai ter que criar. Algo que o Náutico não fez nesse primeiro jogo. E é isso, assim. A questão do esforço, a questão defensiva, porque sempre defender é mais fácil do que você criar.
Você defendeu mal. Porque, por exemplo, Camacho levou um amarelo bizuio com 4 minutos, com 14 já entrou Camutanga, já teve troca. Então assim, dá até para se defender.
Mas se defendeu, mas assim, se você olhar,
levou pressão, levou pressão.
Se a gente for analisar individualmente jogadores, os jogadores defensivos, você consegue pontuar uma atuação ok, mas ofensivamente foi nulo, e aí você não tem como elogiar ninguém do ataque. E é justamente isso, faltou assim, mesmo que o Náutico criasse e perdesse gols, criasse, mas faltasse aquele último detalhe, faltasse o toque final, faltasse, mas nem isso.
Pegou a bola, conseguiu carregar.
O Náutico não fez nada.
Cruzou várias vezes, mas cruzou mal.
O Náutico não cruzou várias vezes. O próprio Itabaiana, que é um time tão limitado quanto o Náutico tecnicamente, ok, teve duas semanas a mais de treinamento, uma semana e meia a mais de treinamento, mas o Itabaiana, ao seu modo, criou, teve chances, botou bola, obrigou o Jefferson a fazer defesas, colocou uma bola passando perto da trave. O jogador do Itabaiana perdeu um gol no primeiro tempo também, uma boa chance. O Náutico
perdeu um contra-ataque só.
O Náutico, o goleiro do Itabaiana, nem sujou o uniforme. Então isso é preocupante. Por mais que seja o primeiro jogo, você tem que cobrar o mínimo de obrigar o goleiro do Itabaiana a fazer uma defesa.
Eu acho mais plausível pro jogo de volta a atmosfera do jogo. Se o torcedor do Náutico entender...
Tem que entender, né?
Se o torcedor do Náutico entender o peso dessa partida, não só para a classificação para a Copa do Nordeste, que seria legal... Eu vejo. É jogo à vera para o Náutico. Não só o peso de você jogar a Copa do Nordeste, jogar um grupo que tem o Bahia, ou seja, tem uma chave, inclusive, onde disputaria com o Botafogo da Paraíba, uma possibilidade de chegar até nas quartas de final, que seria mais receita, mas assim, se o torcedor do Náutico entender o peso desse jogo, a atmosfera pode ser positiva para... conquistou o resultado mais do que a mudança que o time pode ter até sábado. Porque, primeiro, o Náutico já se perdeu dois jogadores, assim, pelo menos durante a partida, não vou dizer se perdeu para o jogo de volta, né? O Wally saiu, o Camacho saiu. Já um desgaste, porque fisicamente, assim, a gente está falando de limitação técnica proporciona uma limitação física também, né? Por uma pré-temporada tão curta, não dá para exigir tanto o rendimento dos jogadores. Tanto é que, como você falou, todos os treinos do Náutico era trocando jogador, trocando time e tempo, porque ninguém aguenta 90 minutos nessa intensidade nesse começo de ano. Para Roberto Fernandes, até esse jogo, de saída, não sei se ele vai fazer isso, ele teria que abrir mão do centroavante. Porque para o time manter o esforço, eu estou falando aqui já ziquei, esse cara vai fazer o gol da classificação. Mas assim, nesse ele não vai fazer isso, mas só a primeira coisa que me incomodou, porque nessa questão do esforço todo, um time que não consegue carregar nem a bola, esse cara ficou completamente ausente.
Ele teve que sair partida. Daí, teve muitas vezes teve que voltar. Você falando é o Daniel Bueno, que chegou ao Náutico semana passada.
Sim.
É impressionante, ele chegou na semana passada no Náutico, já estreou enquanto o menino da base, o Odilávio, que fez toda a pré-temporada como titular, nem entrou no jogo. Ficou o jogo todo no banco.
A participação de Bueno num time que está começando o ano. Tem que ser uma rotação diferente, mas aí não é característica dele também. Então fica meio essa sinuca dura. Mas assim, porque você está com um time que é completamente desentrosado, um time que está com uma limitação física e praticamente jogando com 10, porra.
E já entrando um pouquinho da questão do porquê o Náutico criou tão pouco, além das limitações do próprio time, mas, por exemplo, um jogador que para mim foi uma decepção na partida foi o Wallace Pernambucano. Que ele, nos treinamentos, e até porque a gente já falou aqui no próprio podcast, das contas como o Náutico está com esse falta de dinheiro, né? Quando o Náutico anunciou o Wallace Pernambucano, para mim foi até uma contratação acima do que eu esperava. Assim, porra, é um jogador que estava no Ceará no passado, que fez boas campanhas no Confiança, foi campeão cearense, como jogando, ele perdeu espaço na Série B, fez bons treinos, esses jogos de treinos que eu acompanhei lá no CT, ele vinha participando muito bem. Mas ele teve uma participação, foi um dos piores em campo, uma situação muito apagada. Teve um contra-ataque, um dos poucos contra-ataques que o Náutico teve a chance de criar algo. Caiu nos pés dele, já no segundo tempo, o Náutico teve realmente um campo para criar. Ele veio carregando a bola e ele tinha um jogador aberto pela direita, um jogador aberto pela esquerda. E ele o aberto da esquerda, o que estava mais livre era Clebinho por baixo. Ele optou pelo passe errado pra cima, pra Fernandinho, e terminou o lance não dando nada. Então assim, ele, as poucas vezes que o Náutico teve uma chance de criar algo, que era ele o responsável por essa criação, por dar esse... Ele fez opções erradas, errou muito passe, então, e terminou saindo até lesionado. Tem que ver se ele vai ter condições de jogar no sábado, mas para mim foi uma decepção. E quando você tem um time ainda se conhecendo, e que o cara que é o, digamos assim, o cara que vai distribuir o jogo, o cérebro do time, esse cara não participa, torna tudo mais difícil. Tanto é que ele saiu, entrou o Jobson, que é um volante.
E já tá marcado pela cobrança de falta, assim, é...
Não, e o Cacuete?
Tá marcado mesmo.
Vários
times da NFL já deram like no vídeo, já estão de olho nele.
Disso não, que a turma acredita que é velho.
É verdade. Ó, o Cacuete pra bater a falta foi...
Não, e o Agamemnon depois do chute? Não, o bom é o Agamemnon depois do chute. Ah, essa grama aí. Embora possivelmente deve ter atrapalhado o campo, mas a cobrança foi muito, muito, muito ruim.
Foi um resumo, foi um resumo do que foi o Náutico oficialmente. E assim, foi um time que não chegou perto de criar. E, Cássio, assim, é só reforçando o que você falou. Se fosse um jogo de início separado do Pernambucano, tava. Não tava desespero, não.
É normal, veja, é normal como foi normal.
Mas não tem que. O Náutico tem que ganhar o jogo sábado,
é
pagar
bronca,
o jogo
veja,
e fazer gol, velho.
Se fosse com o Pernambucano, seria uma análise tranquila. E nesse jogo, o que o Náutico apresentou é completamente... Veja o paradoxo. É completamente... A contradição, aliás. Compreensível que o Náutico tenha jogado como jogou com o Itabaiana, certo? É completamente compreensível. A bronca é que na mesma semana terá um confronto contra o mesmo adversário, ao menos isso, valendo muita coisa que no Pernambuco não aconteceria, mais que 8 de janeiro, João. Assim, 8 de janeiro, você já está... Não é que você começou a sua pré-temporada, não. 8 de janeiro, você já está jogando a Vera um contexto muito maior do que o seu clube. Porque se fosse Bahia jogando a fase preliminar, o Bahia estaria jogando com a obrigação para disputar a Copa do Nordeste para buscar o título, ok. Mas se cai na fase preliminar, ia ser um vexame... Mas o ano do Bahia não está comprometido. Está comprometido em termos de conquistas, mas não no brasileiro, no próprio... No caso do Náutico, uma não classificação compromete demais.
Então, a diretoria está puxando muito
então,
nessa classificação.
Porque é uma das poucas fontes de receita que o Náutico vai ter esse ano em nível de competitividade.
São dois meses de alívio financeiro para pagar salário.
É a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. São as únicas duas frentes em nível de competitividade que o Náutico tem como capital alguma outra coisa. Na Série C do Pernambucano não vem nenhum real. Nada. Só vem...
Já não tem o dedo da Caixa. O Náutico já jogou hoje sem...
Já está confirmado sem.
Já jogou sem a Lagomar da Caixa.
É, porque na verdade... Mesmo que ele não esteja confirmado que não vai ter, na verdade a Caixa ainda não renovou com ninguém, né?
Não, mas não vai renovar. E outro ponto é o seguinte, essa questão da quem está batendo tanto aqui, que é da falta de poder ofensivo do Náutico, que Roberto Fernandes vai ter que resolver isso para classificar o time no sábado. Nos jogos treinos que eu acompanhei, que eu já citei aqui, foram 4 jogos treinos, 3-0 e 2-0. Nesse único jogo treino que o Náutico marcou gols, ele marcou gols com... No segundo tempo, quando ele mudou o time todo, que marcou o Wagner Lauretta, que foi um atacante que veio do 4 de julho do Piauí, que entrou no finalzinho do jogo contra o Itabaiana, e de um jogador que estava fazendo teste que já foi embora, que era o menino que era da Juazeirense. Ele estava fazendo teste e nem ficou. Então, assim, do elenco do Náutico, desse elenco que o Náutico tem hoje, só um jogador fez gol, que é o reserva. Então, assim, se Roberto...
Pelo menos ficou além do que você falou, na sua opinião, do desempenho defensivo, porque se o Náutico está com essa dificuldade no ataque... Não me leve um gol.
Não me leve, exatamente. Mas vai ter que fazer, é isso que eu estou dizendo.
Não, mas se,
o 0-0 vai ter que levar
pra pé. Mas se esse time está com essa dificuldade inicial e no jogo, nessa estreia, a criatividade foi nível zero, não pode levar um
gol. Não pode levar um gol, porque vai ter que fazer dois.
Mas pelo menos ficou, como você falou, um lampejo de sistema defensivo.
Porque se Roberto Fernandes não conseguiu, em 21 dias de pré-temporada, aí você tira o primeiro dia de preparação física e tal, mas em 15 dias, 2 semanas, trabalhando no time de fato, não conseguiu arrumar a parte ofensiva, fazer um time criar, vai ser difícil você conseguir, a gente achar que ele em 3 dias vai conseguir. Né?
Bom, João, próximo jogo é no sábado, à tarde, dá tempo demais de passar a Copa do Chopp, né, meu amigo? Então.
Ou depois, né? Pra pode como... terminar o jogo e ir pra Copa do Chopp, é mais... Pra não ficar na perreira. Ou então o cara vai pra praia. Veja, o cara tem todas as opções. O cara pode ir pra praia cedinho. Aí sai da praia, almoça na companhia e vai pro jogo. ou o cara, se for no ritmo de Cássio, por exemplo, o cara acorda, vai pro jogo e depois vai pra companhia. A companhia tá aberta até o sábado todo.
Ou então o cara vai pra praia, almoça a companhia, vai pro jogo, volta pra companhia pra comemorar. Exatamente. Ou pra esquecer.
O que mais tem, irmão?
O resultado
desculpa, do jogo. Desculpa pra ir pra companhia, o que mais tem?
Então é isso aí, galera. Se você quiser conhecer a companhia do Chopp, que já tá virando a sua segunda casa, vá lá na Avenida Conselheiro Aguiar, número 2775, Galeria Porto Calen. E sábado, meu amigo, é o seguinte. O lugar de Alvirrubro sábado é na Arena de Pernambuco. Não vou nem discutir isso. Nem vou sugerir para assistir o jogo. Porque sábado lá tem o Sunset. Ou seja, quando o cara estiver voltando no jogo, ele vai pegar musiquinha ao vivo lá com chopp gelado. Então, essa é a dica aí do podcast 45 minutos. João, se hoje fosse um sábado e o jogo tivesse sido no Recife já, teria algum jogador que merecia tomar um chopp lá na companhia do chopp para... como é que eu vou dizer? Comemorar sua boa atuação?
Teve. Um chopp só. O cara não. Dois, três, um. Negrete. Eu acho que Negrete foi um dos melhores jogadores do Náutico. E até, Rafa, eu volto a sugerir uma coisa diferente aqui. Como é o primeiro jogo da temporada, e que, como do time titular do Náutico, nove jogadores fizeram suas estreias, né? E depois tiveram jogadores que entraram no decorrer que também são novatos. Acho que a gente podia rapidamente pontuar um por um. Um jogador por um, assim. Tipo, fazendo como se fazem as resenhas antigas, né?
Então, fazer
analisar jogador por jogador.
Jefferson, como é que Jefferson foi?
Jefferson foi, assim, fez uma boa defesa no chute de um jogador do.
Eu achei que ele tava adiantado. Eu achei que ele.
Mas ele deu. Eu acho que ele foi
falar. Não, eu acho que ali ele consertou a bobagem.
Ele fez porque o gol
foi uma defesa boa, mas uma defesa boa, salvadora, mas a partir de um mau posicionamento dele, que é o chute de fora da área.
Eu nem sei isso. Eu acho que ele fez uma boa defesa, só que o Itabaiana fez um gol que o jogador tirou das mãos dele.
Mas ele sofreu a falta.
Eu não achei, não.
Eu achei que ele sofreu a falta.
Eu não achei falta, não.
Veja, achei não, que sabe o que é falta?
Ele foi na bola,
João, é regra. Não é questão de deixar a falta, não. Na moral, eu vim vendo o vídeo assim, é regra, a bola tava com o goleiro. Veja, se a bola
ele tiver... não solta a bola, não.
Não, se a bola tiver com o goleiro presa, você não pode dar...
Certo, ok, você mas pode a dar... minha dúvida é que ele, em não. algum momento ele solta a bola.
Não, achei não. Eu achei, tipo o Rodolfo Rodrigues, aquele gol clássico de Ronaldinho no Mineirão.
Não chega tanto.
O cara tá 5-0, solta, tá de joelho, solta a bola, pra não, agradecer que não levou mais um gol e o Ronaldinho faz mais
não,
um.
Não, não chega assim não, mas enfim.
Mas assim, mas já... Veja.
Só, eu continuo...
Então, veja, só pra deixar...
Não é um goleiro que eu confio,
deixar claro... Pro ouvinte, a dúvida é só se ele tava com a bola presa. Porque se a bola presa, por exemplo, você acha que não tava, eu acho que tá. Porque se a bola tiver presa, é falta, né?
Eu acho que ele solta a bola. Mas enfim, eu acho que o Jefferson, pra mim, continua sendo um goleiro que faz boas defesas, mas eu ainda não é um goleiro pra mim.
Mas sim, real.
Mas sim, aí não tem que fazer, não.
Bom, João, seguindo aqui, na lateral direita, quem é o lateral direito do Náutico? Thiago Enes.
Veio do Flamengo, da base, e pra mim foi uma partida muito tímida.
A sorte dele é que tem Gabriel Araújo do outro lado.
Tu achas pior?
Muito.
Não achei não.
O esquerdo?
Eu não achei muito pior não.
Ah, veja, o esquerdo não foi pior não. Eu achei o esquerdo muito.
Não achei pior não. Eu achei o Thiago Enes um lateral tímido, que produziu pouco, assim, um jogador que realmente se escondeu do jogo.
Quer ver?
Não apareceu.
Veja, ofensivamente, só pra justificar, ofensivamente, o Náutico não existiu, certo?
Certo.
As melhores chances da Itabaiana foram que lado?
Esquerdo. Não, mas assim, a questão, veja...
Não, só pra dizer...
Ok.
Foi do lado esquerdo, do Náutico.
Já pulando pro lado esquerdo, deixando a zaga em stand-by. Eu achei o Gabriel Araújo, ele é um jogador que voluntariou, apareceu, pediu a bola, apareceu mais do que o Thiago Enes. Agora, a questão da cobertura dele, a questão defensiva dele é muito fraca, e isso não é de hoje.
Vitor Vilar. O cara estreou, o Júlio tá dizendo que não é de hoje.
Não é de hoje da carreira dele. Vitor Vilar, que é o nosso companheiro aqui do
repórter do Correio da Bahia.
Que é companheiro do nosso podcast, já participou de vários programas. Ele conhece o Gabriel. O Gabriel teve uma rápida passagem pela Vitória e ele já tem alertado esse bicho. Se prepara aí que o Gabriel Araújo, na defesa, é o ponto fraco dele. E se mostrou. Tanto é que depois do jogo, ele assistiu o jogo. E falou pra mim.
Se o time ofensivamente não foi nulo e ele foi mal na defesa, e comprometeu o time naquele setor, como é que ele não foi pior do que o direito?
Eu acho que, ele apareceu mais na partida, ele pediu mais a bola, ele participou mais do jogo do que o Thiago Enes. O Thiago Enes, assim,
só reforçando, achei
uma nulidade.
Eu disse, como eu disse, eu achei a atuação dele fraca. O que eu disse foi que a sorte dele foi o lateral esquerdo.
A gente tá discutindo aqui, briga de quem foi um menos mal, né?
Então vamos lá.
Tá muito agora. Alto esse sinal da estreia, porra.
Tá nada, pô, tá baixinho.
Rafael Ribeiro, como é que foi?
Seguro. Feijão com arroz ali
é um
que tem suas, suas limitações claras, mas entende que tem suas limitações. Eu acho que esse é o grande, se ele seguir isso, é o grande mérito dele, que foi, era, por exemplo, Felipe Gabriel. Foi um zagueiro do Náutico que jogou na Série B ano passado, que tinha suas limitações e entendia isso. Então ele fez um feijão com arroz, foi ok.
Camacho, que ficou pouquíssimo tempo em campo.
Já, como já tinha falado assim, já tinha levado amarelo, merecido, quase pênalti. Eu fiquei impressionado, isso, meu amigo. Quatro faz isso não, pô. Quatro minutos de jogo. Ó, teve até Alvirrubro, que não sei se é ouvinte, que já é bem corneta com o pódio, mas que é Alvirrubro com esse. Lula do Náutico, com cinco minutos já tava esculhambando. Aí eu não aguentei o Twitter esse. Calma, porra. Meu irmão, 5 minutos.
Mas teve nada
essa coisa. 5 minutos do primeiro jogo profissional do ano. Meu irmão, que tá esculhambando, meu irmão. Calma.
Teve na redação que fez a mesma coisa, não fui eu não. Teve na redação quando o Camacho fez essa.
Mas não foi Camacho, não, foi do jogo de uma forma geral, que eu lembrei disso. Mas de Camacho, assim, ele teve isso que eu achei um vacilo dele, e depois saiu com 14 minutos machucado. Então, assim.
Não deu pra valer
muito. Não, deu pra valer. Veja, o que deu é que a participação, enquanto ele teve, foi fraca.
E já o Camutanga que entrou no lugar dele.
Achei que supriu a bronca.
Supriu.
Porque imagina a situação do Camutanga. É banco na estreia. Desse Náutico. Porra.
Não, e ele entrou, e ele, assim, uma coisa que ele mostrou, que ele tem velocidade, um jogador mais rápido, né? É leve e tal.
E reforçando isso tudo, acho que
entrou numa roubada.
Pelo menos de minha parte, mas acho que de João também. Qualquer análise aqui, não é nem terrando, nem nada.
Não.
É sobre essa parte específica, porque o Camacho pode virar o xerife do Náutico.
Sim.
Então, assim, mas. Deixando bem claro, que é por isso que eu tava até brincando do Sarrafo, o Sarrafo não era pra ser, de forma alguma, grande pro Náutico. Infelizmente é por causa do que vale esse confronto.
E a maior crítica que a gente fez aqui foi uma crítica de time, que é a parte ofensiva. A gente está analisando individualmente essa partida.
Vamos lá, Negrete já falou. Já
pra mim foi o melhor jogador do Náutico. E que não é surpresa também, né? É um jogador que a gente já conhece.
Igor.
Gostei.
Os dois volantes não ofenderam, não?
Não ofenderam, não. Igor é um cara que fala muito. É um cara que nos treinos a gente conversa muito. É um cara muito comunicativo.
Eu posso estar enganado, mas acho que foi ele que salvou o amarelo de Gabriel. Acho que foi Gabriel, deu um carrinho miserável no segundo tempo. Eu achava que ia ser vermelho direto.
Ah, sim, foi. Não, foi o menino que entrou, vai na Loreto, já no final. Não foi no final do jogo, acho que foi.
Foi do lado esquerdo. Quando eu disse, já chegou imprensa. Não, não sei o que é o juiz. Na conversa aqui, ó.
Então assim,
uma confusãozinha.
Mas não foi uma partida, ok. Sinal da 6.
O Wallace Pernambucano,
pra mim foi decepção. Por conta do Jovem Valer aqui. Foi um cara que era pra distribuir o jogo, não fez.
E a única chance que tinha. Ou pelo menos prender a bola um pouquinho. Ou pelo menos conduzir a bola um pouquinho. Porque o Náutico, eu não tenho o scout, não vi o scout dessa partida, mas gostaria. Mas a impressão que eu tenho é que a posse de bola do Náutico foi baixa.
Foi muito baixa.
E
sobre a pressão no segundo tempo todo.
E a bola ficou muito no campo. Sobretudo no segundo tempo. O primeiro tempo foi fraco dos dois lados. Mas o segundo tempo foi um segundo tempo onde a bola. Mesmo quando com o Náutico ficava no campo defensivo, dificilmente a bola passava.
Segundo tempo, o segundo tempo foi de um time só o Itabaiana. O Náutico foi pressionado no segundo tempo. E pra mim, assim, todos esses jogadores que a gente tá falando aqui, Camutanga, Gabriel, são jogadores que a gente conhece pouco, não conhece. Então, assim, a gente tava avaliando com um pouquinho de. A mão menos mais leve. O Wallace não. O Wallace eu esperava mais. E pra mim, por conta disso, é o único jogador que eu coloco como decepção dessa estreia. Ele entra na categoria decepção.
Jobson, que substituiu o Wallace.
É, tá, com aquela falta, não tem como.
Vê só, tá fazendo atuação, né? A gente faz atuação no jornal. Aí, Jobson entrou no lugar de Wallace já no metade
do segundo.
Eu ia dar
nota 6. Falta aqui.
Não, exatamente. Eu ia dar nota 5. Nem cheira. Aí eu ia dar nota 5. Quando ele bota naquela falta, eles.
Detalhe, eu abri aqui, meu amigo, no Twitter, eu já vi umas três vezes esse vídeo chegando na minha timeline.
Então, virou meme. Aí, um cara de quatro faltas caiu pra quatro.
Clebinho,
pra mim, o pior em campo.
Ó, os dois. Não,
meu melhor. Os dois.
Conseguiu errar absolutamente tudo.
Os dois
todos
pontos.
Os passos deu.
A gente tá desconsiderando o centroavante, né? Que ele pegou na bola.
Calma, mas Clebinho
foi. Sério, porque você falou pior em campo, eu achei o pior em campo o centroavante.
Daniel.
É, os dois pontos jogaram muito mal.
Muito mal. Mas eu acho que Clebinho. E é uma coisa pra Roberto até tentar, durante a semana, não sei se ele vai ter tempo pra isso, mas tentar rever essa questão do ataque, se vale a pena manter os dois pontos abertos com o centroavante, ou se ele muda esse esquema. Porque foi um esquema que não funcionou. E Clebinho, pra mim, foi muito fraco, assim. Foi. Eu vi um jogador do Náutico também, que eu, muitos obviamente me seguem, e alguns falam comigo, amigos, né, no WhatsApp. Aí teve um que botou assim, meu amigo, bastou um jogo pra descobrir qual foi o jogador que eu vou ter mais raiva de 2018. Clebinho. Errou, meu irmão, errou tudo que você... Ele errou o que ele fez e o que ele pensou em fazer.
Wagner Lauretti.
Aí você entrou muito pouco. Isso aí realmente fica... É o famoso sem nota.
Daniel Bueno foi o mais elogiado por Roberto Fernandes na coletiva.
Ele falou porque foi
mais forçado, eu acho que
foi a questão física.
Eu acho que é. Eu, então foi pra dar força.
Não, veja, Wagner, Daniel Bueno.
Porque assim, na bola não foi.
Pesado, muito pesado, muito lento. Foi prejudicado, porque a bola não chegava, ele teve que recuar. Mas participou muito pouco. Assim, ele assim, foi um jogador que.
Fez o Náutico correr mais, porque. A bola não chegava nele e ele corria, não chegava tanto na bola. Era um pouco participativo, assim, não funcionou pra esse momento, não.
E assim, e é um jogador que eu vou fazer minha crítica aqui, não em cima desse jogo, mas em cima da contratação. Porra, é um cara com 34 anos, que só rodou em time de série A2 até o Campeonato Paulista. Em times pequenos de São Paulo. Foi bater em futebol em Malta. Chegou a jogar no Iraque.
No Iraque?
Jogou no Iraque. Então assim, e só rodou em clubes paulistas de séries menores. Porra, esse cara com 34 anos não fez nada na carreira.
Fez, o cara jogou no Iraque.
Fez nada na carreira. Ele tem história pra contar. Essa matéria do Iraque eu vou querer fazer. Mas assim, pra carreira dele, pra de fato de contribuição, assim, ele não fez nada, porra. E é um jogador já com 34 anos. Então assim, é o tipo de contratação, por mais barato que seja... Que eu não sei se vale a pena, porque você apostou num jogador de 34 anos que não fez nada na carreira. Eu acho que a condição é completamente precipitada aí.
Equivocada, na verdade. Só discordo um pouco da idade, porque eu acho que com a preparação de hoje em dia, um jogador. Técnica à parte, mas jogador fisicamente com 34 anos, o cara pode render de Série A até Série A, pô. Cara.
É, mas tem que fazer uma coisinha na carreira, né? Tem que ter um currículozinho.
É porque você falou a questão física.
E agora, João, assim, é outra realidade, né, João?
Mas assim, eu sei que é outra realidade, mas Rafa, mas assim, pra apostar em... É uma aposta que eu não faria, mesmo nessa realidade. Ele pode ser, como o Cássio falou, de Camacho. É o primeiro jogo, ele pode ser o artilheiro do Náutico no ano. Mas é uma aposta que tem... Se der certo, é surpresa. A tendência é dar errado.
Fernandinho.
Um pouco melhor do que o Clebinho. Uma unha do pé.
Clebinho do outro lado.
Eu acho que foi uma unha do pé melhor. Teve uma jogada do primeiro tempo. É o único chute em gol que o Náutico deu no jogo inteiro. Foi uma jogada de Fernandinho pela esquerda, que cruzou a zaga do Itabaiano, não cortou, a bola caiu no pé de Clebinho e registrou por cima. Só. Mas foi muito abaixo também.
João, já que a gente tá pensando no jogo de sábado, lá na Arena de Pernambuco, tem algum jogador que não estreou nessa partida, que não jogou, que pode entrar daqui pra sábado e fazer uma diferença pro Náutico? Principalmente ofensivamente, já que ele bateu tanto nessa
partida. Ofensivamente não. Porque tanto é que o Náutico tem essa carência do Náutico ofensivo, que Daniel Bueno chegou semana passada, entrou e chegou semana passada, treinou pouquíssimo, foi regularizado e foi pro jogo. Então isso mostra a carência que o Náutico tem da parte ofensiva. Eu não sei como é que tá a questão de Bruno Calisto, por exemplo, na zaga. Se ele vai regularizar, como é que tá a forma física dele, eu acho que ele vai levar um tempo para se preparar, porque o Camacho, ele vai ser reavaliado, não sabe se ele teve entorse no tornozelo, se é grave ou não, mas a tendência é que o Camutanga permaneça, se ficar Camacho no jogo entre o Camutanga, que como a gente já falou aqui, fez uma boa partida, e seria o Breno, assim. Mas, oficialmente, não tem peças para colocar, não. O Odilávio, no lugar do Daniel... O Odilavo também, no treino de pré-temporada, não fez nada. É um jogador que a diretoria do Náutico aposta muito. Um garoto da base. Mas que, pelo que mostra, não tem muita, muita Roberto não confia tanto assim nele, porque treinou o tempo todo como titular. Chegou um, tirou a armada do aeroporto, tirou a armada do carro, já virou titular, que é o Daniel, que é esse jogador que eu acabei de questionar ele aqui. Eu acho que, na parte ofensiva, o que o Roberto pode fazer é uma mudança de esquema. Ele abrir mão desses dois atacantes abertos, como todo mundo joga, né? Dois atacantes abertos, um centroavante e um meia, e tentar fazer um esquema diferente aí. Colocar o Wallace, se o Wallace tiver também, tem que ver a questão física do Wallace. O Wallace com o Clebinho mais recuado, e enfim, mudar a forma de jogar do Náutico. De peças, eu não vejo não.
Bom, senhores, então a gente vai chegando no final de mais um telecast, quer dizer, do primeiro telecast do ano, como eu falei, 2018. Lembrando que próximo sábado, Náutico e Itabaiana decidem aí uma vaga na fase de grupos e mais R$500 mil nos cofres que...
A turma vai.
A turma vai.
A turma que eu conheço vai. Não sei se a turma do Náutico vai. É pra ir. Na verdade, tem que ir. E aí fica realmente o recado pro professor do Náutico. Bicho, assim, o ano é difícil. E se a turma, e se um jogo desse, se o professor do Náutico não abraçar, aí fica mais complicado ainda. Tipo assim, um jogo dia de sábado, 4 horas da tarde,
outra coisa,
é jogo pra pelo menos umas 8 mil, 7 mil pessoas.
É o jogo pra ir, João. Por quê? Além de estar na época de férias, porque a pessoa vai com mais paciência, sem preocupação com o trânsito, com o horário, é um jogo que não criou nenhum ranço ainda pra estar com o
real time.
Tem que lembrar que tanto se falou que nesse ano é ano de abraçar a equipe, então o torcedor do Náutico abraça a equipe, vá Arena de Pernambuco, apoie.
A diretoria seja inteligente, coloque preços baratos. Assim, não adianta colocar 50, bota porra, 20 e 10, 20 e 10 atrás da barra, 20, 20 no setor leste ali, com sócio entrando de graça, no, enfim. Faz uma promoção, tenta mobilizar a torcida pra, assim, a diretoria tem que fazer o seu papel. Se o torcedor não for, aí depois a gente vem aqui e mete pra um torcedor. Mas eu acho que a diretoria tem que fazer papel, colocar ingressos baratos pra tentar levar o maior número possível de torcedor pra arena. Eu acho que um público de 8 mil seria aceitável. E tentar fazer uma pressãozinha aí pra ver se o Náutico passa, nem que seja na base do grito.
Então é isso aí, galera. A gente se vê no sábado. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.